essa qualidade de conclusão alguma muito boa, né? Eu acho que a técnica, por ser mais técnico, né? Então é um jogador que pega melhor na bola, então ele resolve as coisas com, às vezes, com qualidade técnica, né? Eu lembro do Saulo fazendo gol sentado, fazendo vários tipos de gols, assim, gols diferentes que não é uma coisa normal, o cara tem que ter algo a mais para fazer aquilo que ele fez, né? Eu acho que de repente, sei lá, o Viveiros ainda é jovem, pode ser, sim, que faça uma carreira, possa fazer mais gols que o Saulo e se tornar um jogador até melhor, mas o refino técnico, a qualidade de ambos é bastante diferente. A força física, sim, o Viveiros é mais forte, mais segura, mais a onda no corpo, mas eu acho que o Saulo tinha um equilíbrio maior entre a força e a técnica.
O André do Bigorrilho fala que é verdade, o valor pago pelo atleta impacta na cobrança que ele vai ter da torcida. Ele dá o exemplo do Diório, que chegou por uma grana e aí a torcida tinha má vontade com o jogador, porque ele não conseguia mostrar nada logo de cara.
Bom, mas aí não, né?
Mas se o Rivaldo for nível de Diório, aí o valor pago por ele vai ser o menor dos problemas.
Se ele for o futebol do Diório, então ele, se ele custasse 500 mil, seria caro, tá? É que assim, eu acho que o investimento é alto, mas eu particularmente vi poucas imagens só do jogador. Então, é um alto investimento pro futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Assim como foi o do Viveiros, né? Hoje já ninguém nem tá aí. Se custou 5 ou 10 milhões, né?
O Viveiros já se pagou,
já, né? Se pagou. Já. Pois é, então assim, quando o investimento é alto, é porque provavelmente acompanharam por um bom tempo, vendo o cara jogar, as características e tudo mais. Porque atacante é aquilo que eu falo, assim, o centroavante pode jogar centroavante do menos refinado até o mais refinado, o que importa é se o cara vai fazer bastante gol. Né? Então o Saulo não é cultuado no Paraná, não é ídolo da torcida do Paraná.
Uma placa na vila lá.
É porque ele fez, porque ele jogava muito bem, tecnicamente, era isso, aquilo. É porque ele fez cento e tantos gols, deu vários títulos e tal. Então é isso que vai acabar acontecendo, né? Eu sempre uso o exemplo do Bill, né? Com todo respeito ao Bill, né? Isso não é sacanagem, né? Não conheço o Bill pessoalmente, mas um dia que encontrar, se ele ouve, pode ficar chateado comigo, não falo de maneira para depreciar. O Bill, um ano a torcida queria matar o Bill e no segundo ano tinha música pro Bill. O que que mudou? Um ano ele fez 2, 3 gols, no outro ele fez 20, 30, sei lá quantos gols ele fez. Então, aí cai na graça da torcida, a torcida vai responder. Então não importa se o cara é extremamente técnico ou extremamente caneludo. O que importa é se ele cumpre a função dele ali e faz gols pra caramba. Aí a torcida vai gostar, né?
Um dia ainda vou contar no ar a história da vez em que o Bill não veio dar entrevista no Papo de Crack. Vai ser hoje, mas um dia eu vou contar essa história.
O Serginho falou sobre o Bill, né? Sobre o segundo ano dele no Curitiba. O segundo foi 2011. Ele marcou, Serginho, em 57 jogos, 27 gols.
Pois é.
É uma média, cara, impressionante, né?
Não, o mais impressionante é que ele no ano que, interior, a torcida queria matar. Pô, esse cara só vai pra noite, faz isso, faz aquilo. Não, não era esse o problema. O problema é que ele no ano anterior deve ter feito 10, se tanto, né?
E fez 27, provavelmente ainda indo pra noite, né, Porto?
É. Ah, é. Possível.
Ah, ele foi um ótimo. Esse ano dele foi fantástico, né?
Possível. Um dia conta essa história. O Adi Bueno diz que o Petralha começou a contratar jogadores pelo nome. Tentou o Pelé, não deu certo, agora tentou o Rivaldo. Vai ver aí se vai dar boa no furacão. Mandar um abraço aqui pro Juliano Machado, atleticano. Ele veio retirar a camisa oficial do Atlético que ele ganhou da TMC no jogo de sábado. Na transmissão Atlético e Mirassol, teve sorteio de camisa oficial. Teve uma para cada transmissão, né? Teve camisa oficial do Coxa, do Atlético e do Paraná. E o Juliano ganhou do Atlético. Ele mora no Centro Cívico. Deixou um grande abraço para toda a equipe do Esporte TMC e sobremaneira. Adorei o uso dessa palavra. Para Porto e De Lázari. Muito obrigado, Juliano. O Dela não tá aí hoje, mas eu vou guardar a sua cartinha e mandar para ele, tá? Um abraço para você, obrigado pela
Porto, audiência. Aproveitando esse, ontem eu não tava aqui, né? Quem teve aqui ontem e daí me mandou mensagem foi o Anderson, o torcedor do Coxa, que veio buscar a camisa dele aqui. Manda um abraço. Eu falei, não, terça-feira não é o meu dia. Não, então eu vou esperar na quarta. O Anderson é um dos filhos do professor Miro, Arzemiro Bueno, um dos maiores reveladores de jogador do mundo. Aqui de Curitiba, ele e o seu Hamilton Nofik, o professor Hamilton Nofik do Pinheiros, são as grandes referências, né? Então, quero deixar um grande abraço para ele. Ele e o Aramis, que é o irmão mais velho dele, são figuras que estavam sempre junto com a gente ali. Eu joguei com o professor Miro também lá atrás, no Dente de Leite do Curitiba ainda. Então, quero deixar um abraço aí para ele e para o professor Miro, né? Que é uma referência para
a
gente.
A gente já esquematizou com ele, ele vai falar com o Aramis também, para fazermos um programa especial com o professor Miro aqui.
Que legal.
Histórias legal. Demais. Pô,
segunda, quarta ou sexta, por favor.
Não, mas você pode vir também. Se não for seu dia, você pode vir. Fique à vontade.
Mas é de almoço? Da manhã? Do almoço?
Não, isso não foi combinado ainda.
Ah, tá.
Mas todo
vai
mundo...
vir. Vai vir.
Só vamos esquematizar.
O professor Miro é... Putz,
em tempos
um paizão,
de,
né?
De identificação, de talentos, de scout, não sei o quê, o professor Miro é um dos grandes nomes da história do futebol paranaense nesse quesito aí.
Ele anda com as carteirinhas, cara, dos jogadores que jogaram com ele. Esses tempos atrás ele me deu de presente a minha, que ele tinha guardado a vida toda. Eu falei, pô, vou te dar de presente. Aqui, tá aqui a tua carteirinha, a primeira que você teve lá, em 79 e tal. Mas ele tem de todo mundo, de Alex pra. Cara, é inacreditável. É só vendo a quantidade de jogadores que passaram pelo professor Miro lá na época chamava-se Dente de Leite. Hoje é infantil, né? Categoria, né? Ele trabalhou depois no Sub-13, né? Que é pré-mirinho, o nome das categorias já não me lembro mais. Né?
Hoje é tudo sub,
antes,
né?
Do infantil, o sub-13, no caso. Ele ficou por último trabalhando com isso. E, cara, ele é uma pessoa inacreditável.
Em breve, então, estará aqui com a gente na TMC para trocar uma ideia. Para preservar e proteger o motor do seu carro, use Paraflu, líquido de radiador número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Eu já estou produzindo aqui a entrevista da Monique com o Ancelotti. Só se você
com o Ancelotti?
Não... Em espanhol ou em italiano?
Em espanhol, italiano,
ou
francês,
português. Né?
Português, o homem fala tudo.
Espanhol e inglês.
Espanhol e inglês?
Só se ninguém quiser, daí eu paro.
Ah, não. Claro que a gente quer. Eu queria um teaser já disso.
Claro que a gente quer.
Não posso. Só se ela não deixar, eu paro.
Mas que horas vai ao ar?
Já deixou.
Você também é rei das promessas vazias, não, né? Ia ter o filme. Ah, vai ter o filme.
Mas é que eu não consigo.
Faz um mês que você prometeu esse filme.
Mas é que eu tenho preguiça.
Não, teve liberação da Ancine. Ancine não liberou ainda.
Ah, então. Porque já tem o trailer, não sei o quê. Cadê? Tô até agora esperando.
Tá, então, esse aqui pode ou não?
Você tem certeza que você vai querer passar fome a partir de agora?
Acabou o lanchinho.
Não, então eu não.
Isso aí a gente faz uma permuta aí, damos um jeito, vai.
A cachaça que eu ia trazer pra você tomar o resto também não vou trazer.
Então, não faço então.
Não, aí é com você, pô.
Você vai se vender por uma cachaça, cara?
Vai pipocar? Vai pipocar pra Monique?
Depende da Monique. Não faço.
Não, fala com ela, pô.
Não faço, Monique.
É que eu não sei o que vai vir aí.
Não,
né?
Fica tranquila. Ele pega leve.
Tá bom, então beleza.
Vai fazer?
Claro.
Então tá. Então a gente aguarda.
Até depois.
Estamos aguardando. Daqui a pouco tem a entrevista da Monique com o Carlo Ancelotti. O Hospital Ipro é o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina, com atendimento 24 horas. Acesse ipo.com e agende a sua consulta. Vamos pro intervalo, daqui a pouco tem mais Atlético, daqui a pouco a gente vai falar do Curitiba, do Paraná, de seleção brasileira, de Copa do Mundo, muita coisa ainda hoje aqui no Esporte TMC. Vamos juntos até as 8 horas da noite. São 5h46, a Transamérica agora é TMC, quem torce sabe quem escuta.
Terã, azablado com eles.
Continue com a gente, já voltamos
com muito mais futebol!
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço. O vibrante de uma conquista. O acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verdinha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verdinha, a vida no seu tom.
Olha só, esse ano nossos carros tiveram 45% de desconto no IPVA. Mais barato da história, mas essas motos de até 170 cilindradas aqui da loja estão vindo com um kit de benefícios incrível. IPVA zero, IPVA grátis, IPVA isento, IPVA na faixa, IPVA 0800, IPVA liberadão e o incrível sistema esquece do IPVA.
Já esqueci, vou levar.
O IPVA mais barato da história. Menos imposto, mais tranquilidade. Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Indústria é Biocontrol. Shopping é Biocontrol. Hospital, escola, condomínio é Biocontrol. Sanitização com laudo técnico dentro dos protocolos da Anvisa e da Vigilância Sanitária. Para quem exige segurança, qualidade e confiança em cada serviço, acesse biocontrol.com.br ou ligue 3091-7555, 3091-7555 e agende a visita de um especialista Biocontrol.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas da Demicon, a conquista é sua. Porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Pronto para dar um show com seu produto e vender mais? Há mais de 40 anos, a Imprime Adesivos é a mágica por trás de grandes marcas do sul do país, criando rótulos e etiquetas que fazem a diferença no seu ponto de venda. Acesse imprimeadesivos.com.br, imprimeadesivos.com.br e transforme sua marca em um espetáculo. Imprime Adesivos, a solução que o seu negócio precisa. A gente imprime.
Quem vive o esporte sabe, desempenho exige preparo, proteção e confiança. E na estrada é a mesma coisa. A Alamo é referência em proteção veicular e tem a melhor nota no Reclame Aqui. Prova de quem joga sério e entrega resultado. Proteja contra roubo, furto, colisão, perda total e fenômenos da natureza. Com assistência 24 horas em todo o Brasil. Alamo, proteção para quem não pode parar na estrada, no esporte e na vida. WhatsApp 419-9218-1684.
Você tem uma vida, trabalho, compromissos, mas sabe que aquele diploma universitário ainda é o seu sonho. Na Tuiuti, o semipresencial foi feito para quem não quer escolher entre o hoje e o amanhã. São só 2 dias presenciais por semana. O restante você estuda online, no seu ritmo. E no campus encontra prática real, laboratórios e professores de mercado desde o primeiro período. Tuiuti, seu futuro começa agora. Acesse tuiuti.edu.br.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC!
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa quarta-feira para a Demicon. Fora de campo tem cada vez mais brasileiros marcando golaços com o consórcio a Demicon. Dá para ser crédito, dá para ser investimento? Lógico que dá. Continue participando do programa. Para você concorrer aos nossos prêmios de hoje, prêmio número 1 tem voucher de R$ 125 para o restaurante Almacan. No prêmio 2 tem uma torneira elétrica da Enerbras. Então manda sua participação para cá para concorrer aos prêmios. E no final do programa rola o sorteio entre o pessoal que mandar o recado. Um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba. Bora falar de Curitiba. Ontem o Nicolas trouxe aqui o cronograma do Curitiba nesse período de Copa do Mundo, né? A agenda do Coxa nesse período em que não vai ter jogo pelo Campeonato Brasileiro, vai ter um período de férias, depois uma intertemporada que vai incluir alguns jogos treino. E os adversários do Coxa nesses jogos aí de treinamento foram definidos, Nicolas.
Exatamente, Porto. O Curitiba divulgou hoje com um pouquinho mais de detalhes, né? Esse cronograma tem a volta aos trabalhos no dia 17 de junho. E aí, um mês e alguma coisa, quase um mês e uma semana depois, o time volta a campo pela Série A do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Palmeiras, no Couto Pereira. Não dá pra saber ainda exatamente na data, não houve o desmembramento ali por parte da CBF, mas a quarta-feira base é dia 22 de julho, né? Logo após o encerramento da Copa do Mundo. Então, é mais de um mês, assim, de treino treinamentos. E o técnico Fernando Seabra, ele parecia até ansioso pela definição de jogos-treino. Ele queria muito que isso acontecesse. Para ele, o ideal dessa preparação muito maior que lá no início do ano seria trabalhar primeiro com a folga, né, dos jogadores, as 2 semanas de férias. Aí, um trabalho físico, depois conceitos táticos e aí fechar antes de voltar a campo com pelo menos 2, ele falou em 3, né, mas por enquanto confirmados 2 jogos treinos que serão realizados pelo Coritiba. Segundo ele, se tudo isso for cumprido da melhor forma e inclusive jogadores que estão lesionados voltarem e o clube conseguir uma equalização na preparação física de todos os atletas, inclusive minimiza o risco de lesões num retorno pegado. Na primeira semana ali já serão 3 jogos em sequência, né, um jogo no meio da semana, outro no fim e outro no meio da outra semana, isso depois de um tempo de paralisação. E o Seabra, ele tem quase que um trauma, digamos assim, do que aconteceu com ele no Bragantino, no ano passado, quando na retomada, após o Mundial de Clubes, ele teve vários jogadores lesionados e aí perdeu um pouquinho a espinha dorsal da equipe lá, que fazia uma boa campanha no Brasileirão, caiu bem de produção. Ele acabou sendo demitido, inclusive, para a chegada do Wagner Mancini antes do encerramento da Série A do Brasileirão, com a manutenção, né, do Bragantino na divisão de elite. Então, definidos, né, os adversários para os jogos treino, dia 4 de julho, o Coritiba vai até Porto Alegre para enfrentar o Internacional. E no dia 10 de julho, aqui na capital paranaense, joga contra a Chapecoense.
É jogo treino, não é amistoso.
Jogo treino.
Fechado, então.
Jogo treino. E os clubes, eles normalmente optam, né? Até por uma...
Sim.
Privacidade.
Preservar também, né?
Imagina o Internacional fazendo um jogo aberto, agora e perdendo.
E perde, exatamente, fazendo em casa, perfeito.
Então, jogo contra o Inter. Então,
camisa de treino e tal, tudo fechadaço.
Exatamente. E depois Coritiba recebendo a Chapecoense aqui no CT da Graciosa, até porque daí é um ambiente mais controlado, né? Para os treinadores. Sem limite de substituições, às vezes eles acordam até fazer 3 tempos, enfim, aí isso vai ser definido ainda, mas especialmente para os clubes trabalharem com as logísticas. Então, o Internacional no dia 4 em Porto Alegre e a Chapecoense no dia 10 aqui na capital paranaense serão os adversários que o Coritiba terá pela frente nesse período que é considerado muito importante aí pelo Fernando Seabra, que vai ser o primeiro dele, de fato, assim, para treinamentos em sequência. E eu tenho falado muito, né? Ele é um técnico que baseia muito o seu trabalho nisso, na metodologia, do dia a dia, repetições, enfim. E ele não teve muito como fazer em janeiro, né? O trabalho do Coritiba começou lá com a apresentação dos jogadores um pouco antes da virada do ano. Eles foram para campo ali na primeira semana e logo já tinha time em campo, assim, uma equipe alternativa nas 2 primeiras rodadas do estadual. O sub-20, com alguns caras que já tinham estourado a idade, comandados pelo PC de Oliveira, mas já na segunda semana do ano, o time principal estava em campo, enfrentando o Maringá, lá no interior do estado. Depois já teve o Clássico Atletiba, enfim, começou o Campeonato Brasileiro, dividido com o Paranaense, depois algumas rodadas em sequência do Brasileirão, depois a divisão aí com os duelos com o Santos pela Copa do Brasil. Agora é algo que tanto se abra, mas o discurso dele casa muito com o departamento de futebol do Coritiba, acreditam, dia a dia, treinamentos, processos, repetições, eles trabalham muito em cima disso e ele terá esse tempo, mas ele também queria a prática, né? E aí o clube definiu, então, Inter e Chapecoense como seus sparrings, digamos assim, antes da volta da disputa da Série A. Porto.
Valeu, Nicolas França, falando de Coritiba aqui no Sport TNC. Pra Enerbras, tá frio lá fora? Imagina aquele banho bem quentinho te esperando em casa. Com as duchas Enerbras, o seu inverno fica muito mais gostoso. Enerbras, aquece o seu banho e o seu bolso. Serginho, adversários definidos para esses jogos que o Coritiba faz antes do retorno às atividades dentro do Campeonato Brasileiro, como disse o Nicolas aí, os sparrings do Coritiba durante essa intertemporada.
Importante para movimentar, né, a equipe, não ficar somente no treinamento. E você pega adversários de nível, né, que estão jogando a mesma competição. Então isso é interessante, né, para você não perder o sentido da competitividade, né. Quando se para um tempo longo assim, pode ser complicado. Vão folgar alguns dias, complemento das férias que foram curtas no final de ano. E agora é o momento de primeiro descansar e depois se recondicionar para enfrentar o que vem pela frente. Então, gostei. Acho que são adversários bem, bem interessantes para a finalidade.
E aí, Gui?
Ah, eu acho que você enfrenta adversários que têm a ver com o nível que você vai enfrentar na sequência da temporada, né? E tem ligação total com a recuperação do ritmo competitivo. Essa também é uma necessidade, né? Porque os técnicos, eles gostam muito de tempo, mas muito, muito tempo também, ele traz alguns impactos. Nesse caso aí, obviamente, que é muito mais positivo do que negativo e você tem como recuperar, né? E no caso do Coxa, a grande questão é como ter e elaborar mais repertório a partir desse tempo. E a conversa que a gente teve ontem, Porto, eu trago para a mesa de novo, assim, porque eu vejo conexão entre o que o Coritiba precisa buscar no mercado para acrescentar o seu jogo, para ter um pouco mais de capacidade para jogar de formas diferentes. Claro que a identidade atual, ela é muito forte. Mas eu tenho certeza que o Seabra vai buscar esse segundo passo. Eu acho que
até falou isso.
Falou sobre isso, né, no Maracanã. Nessa linha, assim, né, Nico? De tentar buscar dentro das oportunidades, assim, algo que também traga algo diferente, né? Que traga mais repertório. Eu achei interessante que ele vê essa necessidade de repertório, Nicolas, ele fala assim, né? É sobre enfrentar os times mais fortes. Eu pensava muito nessa questão do repertório para enfrentar defesas mais fechadas. Mas o elemento que ele trouxe é dar mais repertório para a equipe para que ela seja menos dominada pelos times.
Para não ser sufocado, eu ia falar.
Exatamente.
Assim.
Exato. É isso aí, cara. Eu achei interessante, porque eu acho que ficou assim para ele muito aqueles jogos contra a Inter, contra Atlético Mineiro, que houve momentos de domínio significativos assim das duas equipes, e até mesmo ele reconheceu ali, né? Ele trouxe também esse diagnóstico.
Acho que um período aí do primeiro tempo contra o Flamengo também que tava ali muito na cabeça dele, depois do gol do Flamengo.
Depois do gol também, né? Até antes da expulsão, sim, o Flamengo domina, cria oportunidades e esses times, o que eles mais têm é repertório. Eu acho que hoje a ideia, né, de todos os técnicos é sempre, claro, você pode ter uma ideia central, que os técnicos chamam ali de modelo de jogo, de DNA, mas você precisa fazer tudo bem hoje, porque em algum momento você vai precisar da bola parada, em algum momento você vai precisar construir desde a defesa, em algum momento você vai precisar da transição ofensiva, e daí ela é muito forte no caso do Coritiba. Você precisa jogar todos os jogos que cabem dentro de um jogo de futebol. E acho que o Coritiba aí precisa de mercado. Eu acho que tem uma questão clara aí de reforços, especialmente um camisa 5 e um camisa 9 que também entregue outras possibilidades para o Seabra. Hoje não é nenhuma questão de qualidade, né? Ele não tem no elenco esse especialista.
Meio paradão por enquanto ainda, Nico, com relação a isso? Informação assim de contratação?
Paradão. Acho que o mercado em si, né? Ele vai. A gente teve essa novidade no Atlético, mas algo meio fora de parâmetros, assim, de já sair na frente de todo mundo. O Coritiba fez isso ano passado, na Série B do Brasileirão, trazendo os atacantes, lá o Yuri Castilho, o Cleisson, também foi antes de todo mundo, mas são situações raras. Porque o normal é que os jogadores, seus representantes até esperem, né? Você não vai fechar com o primeiro que, a não ser que seja uma baita oferta assim, irrecusável e tal, você já garante ali a contratação, mas o normal é que eles façam um leilãozinho aí e tal, especialmente quem tá em disponibilidade e seja de fato de um nível bom para jogar Série A.
E a janela, Porto, essa agora do meio do ano, ela tem quase 2 meses, só que ela só abre no dia 20 de julho e termina no dia 11 de setembro.
Caramba.
Então é um período longo. A gente já está falando aqui sobre mercado, sobre necessidades, mas a janela para inscrições, ela só começa lá no finalzinho da Copa.
Depois da Copa.
Ela abre na segunda-feira, né?
Segunda-feira, né? O final é dia 19, perfeito.
É, na semana em que volta o Brasileirão. Assim, exato. Quem tiver jogador contratado já pode registrar na segunda-feira.
Para jogar, né? O ideal é isso.
Para jogar, mas também talvez ainda esteja esse processo que eu falei, assim, de muitos jogadores esperando para ver qual é a melhor opção.
O processo de mercado, né? Quando o Nicolas fala mercado parado, é mais nesse sentido de quem recebe a proposta muitas vezes, porque todos os clubes fazem ali um mapeamento, seja do seu time sombra, né, como na análise de mercado se fala hoje, para você ter para cada posição uma alternativa, uma escolha. Você também fala sobre prioridades, né? o Seabra, ele foi muito sincero ao tratar sobre a questão do camisa 9, né? Normalmente os técnicos, eles são mais discretos nisso, porque isso pode até inflacionar o valor do jogador que você quer contratar, né? Quando você deixa muito claro a necessidade. Igual você vai comprar um carro, quando você fala, cara, preciso desse carro, desse jeito, o cara pode cobrar um pouquinho mais caro de você, porque você tá com aquela necessidade. Ele foi claro sobre a camisa 9. Então, com certeza, o Curitiba já tá pensando aí em alternativas, mas a janela mesmo só abre depois da Copa.
Campeã na transparência pública, a Assembleia Legislativa do Paraná é a mais transparente do Brasil, a única a cumprir 100% dos mais de 500 critérios de avaliação. De olho no chat aqui, com a galera participando para falar de Coritiba, o Rafael do Água Verde mandou uma mensagem aqui que ela aparece bastante, tá? Desde que o Serginho Prestes entrou aqui para a equipe TMC, é bem comum aparecer esse tipo de mensagem. O Rafael fala o seguinte: satisfação enorme ouvir o Serginho, me remete a 89, quando comecei a acompanhar o Coritiba com aquele meio de campo absurdo, com Oswaldo, Serginho, Carlos Alberto Dias e Tostão. Aparece quase todo dia alguém aqui lembrando dos tempos de jogador do Serginho. Não é sempre que eu registro no ar aqui, mas o Rafael tá feliz de ouvir você aqui na TMC, Serginho.
Obrigado, Rafael. Um grande abraço. Eu também tenho saudades, como você, daqueles momentos. O time era um time diferente mesmo, um time muito bom de jogar, um time muito técnico, né? Então o jogo ficava agradável. Pra gente que jogava era gostoso, imagine pro torcedor que assistia, né? Então foram momentos inesquecíveis aí, conquista de um título bem, bem bacana. Então foi legal.
Esse é, na verdade, né? Um dos maiores times da história do Coritiba. E marcou gerações, e uma geração especialmente, né? Por isso que muita gente aí vai lembrar, porque em termos de jogo, né, de jeito de jogar, de encantamento do torcedor, era um time melhor do que de 85. 85 tem a grande conquista, tá na história, não é um questionamento sobre 85, mas é só para mostrar a qualidade daquela equipe de 89, todo mundo sabia jogar, esse meio de campo então era especialíssimo.
89. Fale mais na frente do microfone que tá vazando do porto.
Sou eu aqui? Você tá falando comigo? Tá.
Olha como melhora.
Tá melhor assim?
Tá vendo, Bobão?
Perfeito. Não, eu aprendo com você.
Ó, tá pronta aqui a bagaça.
Pô, eu tô vivendo por isso.
Qual bagaça? Entrevista da Monique?
É, com a Ancelotti em primeira mão, só que eu preciso da autorização dela, senão eu não rodo.
Pode fazer.
Tá liberado.
Ele é um porquinho, né?
Ele é
bem porquinho.
Ele é,
né?
Vagabundo.
Ele é bem vagabundo. Cara, como esse Serginho é vagabundo?
É. Vai ficar sem a cachaça também.
Não. Monique, então... vamos ver, né? Vamos ver. A Monique foi. Onde é que foi feita a entrevista? Ela foi ao aeroporto, recebeu o Ancelotti depois do Aerobrá?
Na Granja Comari.
Granja Comari.
Isso.
Monique Vilela, entrevista Carleto Ancelotti.
Ficou meio estilo o programa do Jô, sabe? Tinha risado Bira, tudo assim.
Sei.
Ficou muito bom, muito bom.
Tenho que fazer uma pergunta.
Buenos dias.
Seu nome?
Bom dia. Boa tarde.
Que isso?
Preparado para rugar em Brasil?
Mais ou menos.
Por causa de nuestro rivaldo brasileiro?
Não entendemos.
O que podes dizer para a hinchada? Como prefieres rugar?
Pode falar inglês.
My name is Monique Vilela. I'm a reporter, an Atlético supporter and a fan of Viveiros.
Tranquila, não temos pressa.
Has hablado com eles?
Não entendemos.
A entrevista rendeu bem, né?
Cara, que coisa maravilhosa.
Rendeu a entrevista, né? Conseguiu arrancar grandes respostas do Celote.
Mas ela tava afiada, assim, porque geralmente quando dá uma resposta curta, você meio que se perde, ela já tinha outra.
Já
ali,
tinha outra.
Foi no...
Verdade.
E inglês, né? E veio inglês.
Trocando a língua?
Não, que isso.
Parabéns, loucura. Monique. A poliglota Monique Vilela. Pô, entrevistando Carlo Ancelotti.
Tá no padrão da japonesinha lá que entrevista.
Ah, tá. Verdade. Verdade.
Seu estômago vai roncar pro resto da vida.
Ela me deu autorização, então.
Deu mais ou menos, né? Mas, enfim, foi ao ar. Isso
eu escutei,
importa.
Sim. Pode?
Pode, eu também escutei. Também escutei que podia, que tava liberado. Renan mandou aqui: esse ET é um lazarento. Ele é, né? Ele é mesmo. Em breve mais entrevistas aqui na TMC. Peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue Tratoraço 3333-2525. Bora pro intervalo, são 6:07. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta...
Sabe. É isso aí.
Se enrolou aí, né?
Continue com a gente, já voltamos
com muito mais futebol!
A sua indústria merece o melhor. Se você precisa de rolamentos, correias e correntes das melhores marcas, vai na Roussul. Lá você encontra o melhor suporte técnico. São mais de 22 anos vendendo o que há de melhor. Rolamentos NSK e NTN, correntes Tissubac e correias Opt Belt. Plantão 24 horas para clientes ativos. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Quando o jogo começa, o Brasil vibra. E na sua obra, quem entra em campo são as melhores ferramentas e equipamentos para construir ou reformar. Conte com a Ferramentas Gerais. Preços incríveis, oportunidades únicas e uma seleção pronta para fazer bonito em qualquer projeto. Confira nossos convocados. Cortador de tubos Wonder, R$82,99. Enceradeira elétrica Makita, R$1,949,90. Carrinho plataforma Wonder, R$1,299,90. Visite nossa loja na João Bétega 2876, Portão ou fg.com.br.
Ferramentas Gerais.
Para a Flu apresenta Doutor Carro Responde.
Recentemente comprei um carro elétrico e gostaria de saber se ainda preciso cuidar da troca de fluido do radiador.
Ótima pergunta, precisa sim, porque carro elétrico tem sistema de controle de temperatura das baterias e você tem que seguir a orientação do manual e fazer a troca. E a minha dica é para você ir de Paraflu Elétrico, produzido especialmente para veículos 100% elétricos.
Paraflu, a marca número um entre os mecânicos do Brasil.
Torcedor de verdade acompanha tudo do seu time. Escalação, estatística, resultado, notícias, mas tem que ter transparência. Igual à Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia mais transparente do Brasil. Selo diamante, mais de 500 critérios cumpridos. Portal da transparência completo, com salários, contratos e gastos. Tudo aberto para você conferir agora em transparência.assembleia.pr.leg.br. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC!
De volta com o Esporte TMC dessa quarta-feira para Nichelle. A Arraiá de ofertas é na Nichelle. São muitas ofertas imperdíveis. Como essa, lâmpada LED TKL Tachibra, por apenas R$ 3,99 cada. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Continue participando do programa para você concorrer aos nossos prêmios de hoje. Prêmio número 1 tem voucher de R$ 125 para o restaurante Almacan. Prêmio 2, torneira elétrica da Enerbras. Então manda sua participação para cá e você concorre aos prêmios no final do programa de hoje. Abre um campo largo aí, o clássico que está em todas. Da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir.
Um abraço para dona Irene, fazendo 83 anos hoje, atleticana. Mandou um abraço pra todos nós aqui, pro Guilherme, pra Monique.
Um abraço pra dona Irene.
Pra Monique.
Ô, Irene.
É, pra Monique, pro Serginho, pro Porto, é, pra mim, pro Jairão. O Jairão não tá hoje, né?
Jairão não tá hoje, tava ontem.
Pro Juninho. Ela falou que gosta muito da rádio e nos ouve desde 2002. É mole, cara.
Que alegria, hein? O 2002 é tempo, hein? Tá louco. Nossa,
desde 2002.
Muito tempo.
Ela tá fazendo aniversário hoje, lembra do boy, do tio Américo, né?
E... quando era bom, né?
Quando tinha humorista, né?
Isso. É, na época que tinha humorista, tinha apresentador, comentaristas bons.
Verdade.
Né? Era assim.
Época que a rádio era boa, né?
Era a época que, cara, como tinha. Com essa
época
rádio...
de ouro, época de ouro da emissora.
Cara, como essa rádio teve comentaristas bons, né? O que que teve. Virou? O que que virou, meu Deus do céu?
Virou no
Francisco. Virou, boa, cara.
Né? Oi, qualquer um tá vindo aí agora, né?
Não, qualquer um. É, ó, o Marcos pediu um abraço pro irmão dele e a cunhada, o Matheus e a Evelyn, que casaram hoje.
Abraço,
parabéns, Matheus, Evelyn, hoje, pelo casamento. Ah, deve ter sido no civil, né, hoje.
Ah, tá.
Né? Aí a festa outro hoje. Dia.
É que é feriado amanhã, né, para as pessoas normais, também, né? Tem isso também.
O que você vai fazer no feriado, ET?
Ah, o quê?
Sei. Que eu tô programação de feriadão.
O Fusca não vai capotar
amanhã? Vai trabalhar
amanhã?
Nesse também?
Qual a minha programação? Chega em casa, tipo, sai daqui 8, né?
Mas você já não trabalhou no último?
Chega em casa 8:30, 9 horas. O horário, mais ou menos. Até eu sair daqui, acaba o programa. Eu não consigo sair sem fazer um cocô, porque meu intestino é regulado. Então eu faço.
Faz cocô aqui na rádio? Todo dia?
Aqui na rádio.
Caramba.
Aí eu saio 8:45. Não, saio 8:30. Chego em casa 9:15.
Uhum.
Tomo um vinho, tal, tal, até umas 10:30.
Uhum.
Janto é umas 11:30. Espero baixar, tá jogando videogame até 2:30 da manhã. Se eu consigo. Aquela banheta, né? Devendo
importante.
Chuveiro Enerbras, aquela banheta no Enerbras, sabonetão de quina, né? Em tudo que fresta. Aí cheirosão. Aí cai na cama, aí é 3:30. Aí acordo cerca de 2:30 da tarde.
Nossa, é verdade.
Vida boa, hein?
Uhum. Peço aquele marmitão executivo de frango parmegiana, como e venho pra cá.
E no feriado vai ser assim também?
Vai ser assim.
Então tá, então estaremos juntos aqui no feriadão da TMC, mais uma vez no ar.
Você vem amanhã?
Venho.
Vem.
E sexta também.
Uhum. Também?
E sábado também.
Já saiu a escala?
Já.
Cara, tem essa, quando sai essa escala...
Dá nesse feriado aí eu tô trabalhando,
então
igual tá. No último.
Não,
e igual no próximo.
Exatamente, bom.
E você?
Tem o de outubro que a gente vai trabalhar também.
Também.
E depois
também.
Tem mais que exatamente. Vamos também.
Estamos sempre aí. Sempre firme e forte.
Então o importante é ter saúde.
Vamos falar de Paraná Clube. O Jairo Júnior está chegando com as informações do Tricolor da Vila, que vai ter casa cheia na final de sábado, Juninho.
Você viu que doideira, né, Porto? Rapaz, hoje o que eu recebi de mensagem de torcedores do Paraná Clube falando sobre a questão dos ingressos foi uma grandeza. Por quê? Na segunda-feira, o Paraná abriu ali, né, os check-ins para os sócios. E, claro, grande maioria dos sócios, Paraná não tem tantos sócios assim, mas a grande maioria já garantiu seu lugar. Tanto é que logo nas primeiras horas, as cadeiras sociais, né, da Vila Capanema já esgotaram. E hoje de manhã, 10 horas da manhã, o clube anunciou a abertura da venda dos ingressos para não sócios. E aí, eu achei bem interessante, porque assim, quando o Paraná publicou, já chegou para mim a notificação. Eu entrei no Instagram do Paraná, já tinha sócio dizendo, tô tentando fazer e já tá dando como esgotado. Era 10:01, 10:02.
Já tinha.
Cara, loucura. Eu falei, ué, mas... pode, alguma coisa tá dando errado. E aí comecei a observar ali vários torcedores falando, pô, também não tô conseguindo, já tá dando como esgotado. Não sei se abriu um pouquinho antes das 10 e a partir das 10 que eles anunciaram e aí, né, já tava próximo de esgotar. Mas foi doideira, cara. Foi muito rápido ali que a reta do relógio esgotou. E aí deu pouco tempo depois, uma hora e pouco depois, já não tinha mais ingresso para nenhum setor. Nem reta do relógio, nem curva norte, nem arquibancada social, nada, zero. Todos os ingressos foram esgotados com menos de 2 horas de venda. Eu sei, capacidade da Vila não é, tão, grande assim, cerca ali de 15 mil lugares, para a torcida do Paraná menos ainda, porque você tem um espaço destinado à torcida visitante, mas assim, foi muito rápido para esgotar os ingressos. E aí é óbvio, né, Porto? Volta aquela discussão, poxa, o Paraná sabia que a procura seria grande, deveria ter se empenhado mais para tentar levar esse jogo pro Couto Pereira, deveria tentar a Arena, onde poderia levar lá 40 mil torcedores. Não sei precisar se a gente teria 40 mil torcedores na Arena, próximo de 40 mil torcedores no Couto Pereira, mas eu não tenho nenhuma dúvida que no mínimo 30 mil teria em qualquer lugar. Só que o clube não conseguiu negociar, principalmente com o Coritiba, que era o principal desejo do clube e da comissão técnica, não chegou a um acordo, né? Principalmente ali pela, né, pela parte operacional do estádio, enfim, não houve acordo com o Coritiba e por isso o clube decidiu, então vamos manter para nossa casa. É óbvio que vai ter muito torcedor ficando de fora, mas vamos manter para a Vila Capanema esse jogo e fazer a festa com quem lá estiver. Então, quem foi mais rápido ali, tinha gente já desde as 8 horas da manhã no site, dando F5 para ver a hora que abria. E aí teve gente que conseguiu. Já, por exemplo, eu conversei com dois torcedores do Paraná, que entraram em contato comigo através do meu Instagram, dizendo, pô, eu consegui comprar, era 9h57. Então, assim, pouquinho antes das 10. Nada muito antecipado. Mas é que o clube, quando fez a publicação, talvez essa publicação já estivesse até programada para as 10 da manhã, ali já restavam poucos ingressos. De qualquer maneira, vai lotar a Vila Capanema, tem campanha rolando lá com o pessoal Festa na Vila, que sempre arrecada ali, né? Valores para destinar a fazer a festa, enfim, não sei o que está sendo programado neste momento, se vai ter fumaça, se vai ter papel, luzes, não sei, joga de dia, né? Luzes não, nem tanto, mas vai ser programada uma festa muito bonita na Vila Capanema para fechar com chave de ouro. É a segunda, só para lembrar, né? De repente alguém que está ouvindo vai falar, oh, mas é a segunda divisão do Campeonato Paranaense e essa mobilização toda, o que mais uma vez mostra, né? Como torcedor do Paraná, ama o clube de maneira incondicional e a carência que ele tá de grandes jogos, de espetáculos. Então, mesmo numa segunda divisão, mais uma vez, o torcedor do Paraná mostra a sua força e o time vai ter essa força aí da sua torcida ao seu lado no jogo de sábado contra o Paranavaí para tentar dar um troco aí no Paranavaí, né? Em 2007, o Paranavaí dentro da Vila Capanema e lotada, completamente lotada, o Paranavaí se sagrou campeão da primeira divisão. Agora, claro, uma situação diferente, o Paraná vai tentar dar o troco aí no Paranavaí. Outra coisa, e aí é bom alertar, mais uma vez, já fiz isso no Papo de Craque, faço agora aqui no Esportes TMC. Já vejo uma movimentação de torcedores dizendo, bora comprar a torcida do Paranavaí. Cara, cada um faz o que quer. Conselho do amigo aqui, do Jairo Júnior, do JJ, tomem cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, primeira rodada da primeira fase, Paraná contra Prudentópolis. Os ingressos esgotaram rápido para a torcida do Paraná. Muitos torcedores comparam na torcida do visitante. Mas ali a gente tinha 12, 13, 15 torcedores do Prudentópolis apenas. Então vários torcedores do Paraná foram lá, vibraram com seu time, torcedores do Prudentópolis ficaram ali quietinho. Beleza, nada demais aconteceu. Mas a torcida do Paranavaí deve vir em um número maior, inclusive a organizada do Paranavaí. E já há ali uma certa animosidade, né? Não vou dizer rivalidade, mas animosidade, até por conta lá de 2007. No primeiro jogo, os caras tenderam uma faixa lá, lembrando 2007, tirando sarro do Paraná. Então, assim, cara, não sei, sabe? Eu fico meio receoso de rolar alguma treta.
É facilitar a treta, né?
É facilitar demais.
É melhor não, pô.
Então, assim, não tem como você realocar. Se vier ali 100, 150 torcedores, como é que você vai botar esses caras num outro setor? Não tem. A Vila não comporta você realocar esses torcedores pra daí sim liberar aquele setor pra torcida mandante. Então, não sei o que poderia ser feito. Ali, fazer uma separação de polícia, ali, não, sabe, a polícia não vai aceitar. Ali é um espaço pequeno, não tem como você separar, até pela entrada das duas torcidas. Então, repito, cada um faz o que quer, mas também esteja ciente de que você está facilitando, está dando mole ao azar. Certo é, Porto, que teremos uma festa muito bonita no sábado.
Valeu, Jairo Júnior, falando de Paraná aqui no Esporte TMC pra Álamo. No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Álamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 992181684. Não é só pra final não, né, Serginho? Desde o começo do campeonato a gente tem enaltecido aqui a torcida paranista, que mesmo jogando uma segunda divisão estadual, tem uma média de público fantástica aí, melhor do que muito time da elite do futebol brasileiro.
É, eu não tinha dúvida nenhuma disso, por isso que na segunda eu também fazia coro com os torcedores em relação a você, independente de qualquer situação, de gramado, etc., fazer o jogo num dos dois estádios de Curitiba, né? Se não foi possível, fazer o quê, né? Até por pensando na torcida, eu acho que muito mais que 15, 16 mil pessoas querem ou gostariam de ver o jogo no estádio e não podem, né? Por conta da capacidade. Então, eu acho que é um jogo que, o jogo que definiria o acesso, ok, até você jogar lá na sua casa, para questão da tradição, etc. Eu sempre fui contra, enquanto jogador, o que eu tô falando agora, eu falava lá dentro do campo, sempre fui voto vencido, né? Então, eu gostaria de jogar as partidas importantes do Paraná sempre, na época, se jogava sempre no Couto Pereira, por conta de você poder botar 35, 40 mil torcedores da tua equipe lá te empurrando, né? Mas a maioria preferia jogar na Vila. Agora, nessa final, era nítido, né? Que não ia satisfazer a grande massa, né? Então, quantos mil, né, torcedores ficaram de fora? Mas é o que se tem para o momento. Então, esses que vão ter que fazer uma grande festa. E tomara que a festa seja muito bonita. A gente imagina o Paraná vencedor, mas a festa esportiva tem que ser muito bonita, né? E o torcedor do Paraná tá dando show, né? Tá dando show em todos os aspectos, até no respeito ao adversário. Não vejo nenhum tipo de provocação, de nada. O torcedor sabendo ser respeitoso, mesmo o Paraná vencendo aí os últimos jogos, né? Apesar que não deu muita tranquilidade na maioria dos jogos para ganhar fácil assim, mas o torcedor do Paraná tá de parabéns por tudo que vem fazendo aí e que faça mais uma grande final, uma grande festa para coroar essa campanha. Infelizmente, muitos ficarão de fora chateados, mas como falamos na segunda, né? Assista aqui na TMC com a gente, aqui ao vivo.
Com imagens, com, né, Serginho?
Com imagens, né? Pode ver em casa, no boteco, tomando uma, fazendo o que você quiser, aonde quiser, e nós lá estaremos, Juninho, lá dentro do gramado. Pô, podia, não dá pra fazer aquele negócio de botar um púlpito lá pra gente apresentar o início do programa, mas não rolou.
A gente tentou.
Pô, seria bacana estar ali vendo o aquecimento da galera.
E a ideia era pra ter você lá no gramado. Pô, mesmo, isso aí.
Eu gostaria muito, até pra poder ficar mais próximo ali dos caras, mas não dá. Mas nós estaremos lá na cabine, lá, né, trabalhando.
O que o Serginho quer?
É fazer lá do campo lá.
Fazer o pré-jogo no.
Fazer a nossa transmissão, começo, claro, não. É. O jogo todo, mas. Na beira do gramado.
Com
ali.
O púlpito da TMC lá.
Tipo a Cazé TV, assim.
Exatamente isso.
Tipo, pô, por favor, né? A Cazé TV, a Rede Globo faz isso há 100 anos, né? Não, mas você quer botar a Cazé TV agora como inventora dessa história.
Tipo a Globo, ele quer fazer no.
Não, é só pra ser um colorido diferente, né?
Não,
uma ideia.
Pô, ideia.
Marquinhos já me ligou e falou que quer falar com você.
Imagina, falou comigo.
Imagina o Souto naquele bom humor dele. Não tem jeito, cara.
Você já arrumou incrível.
Dois caras desse tamanho na cabine aqui.
Você já arrumou. Eu vou também. Eu vou estar lá também.
Aquele dia ele tava preocupado, cara.
Alô, Marquinhos.
Eu, Elísio. E o
Robson?
Aguentou Elísio e o Serginho. Robson? Aguenta você, o Serginho.
Eu vou estar lá. Aí chegou Ale, o filho do Marquinho, eu falei: Ale, fique da porta pra fora. Você
entra lá. Tá equilibrada, né?
É perigoso cair de vez, né?
Aí o Braço falou que tá fabricando um chuveiro que caiba o Serginho e o Elísio juntos, sem que a água.
Vai ser tipo cachoeira,
que ninguém fique com frio, né?
Descoberto.
Ele fica em pé, agora ele sentou. Ele fica pra galera.
Ninguém fica com frio.
Galera, vê a cara do humilhante, ele fica em pé ali, dá pra ver ele.
Vai ser bonita a festa, hein, Gui?
Ah, vai ser muito legal. E, cara, eu não consigo normalizar a média de público do Paraná na segunda divisão do Paranaense, cara.
Cara, total.
É perto ali de 11 mil, né? O jogo do Toledo ali deu 7 mil, daí jogou um pouquinho pra baixo. Acho que era até feriado. É, mas, assim, o Paraná leva nos jogos da segunda divisão do Campeonato Paranaense de 11 a 12 mil pessoas. Jogo na Arena. 30 mil pessoas.
Era o quarto ou quinto da Série B, né? Seria? O quarto ou quinto da Série B, né?
E superava...
Dois da Série A.
Exatamente, superava Santos, superava Mirassol, Chapecoense muito perto.
Vai passar agora, porque se colocar ali 14, 15 mil, sim, acredito, né? Que vai superar, exato, de novo Chapecoense, aí vai ficar na frente de três, vai ficar abaixo Mirassol, só ali de Santos, Botafogo pra cima. Vai ficar
Red Bull,
frente de Mirassol, Bragantino, isso, e Chapecoense.
Isso.
Isso que o estádio não comporta mais gente, né? Porque se a média da outra vez foi maior, porque foram feitos três jogos, né? Dois no Couto e um na Arena, né? Os dois primeiros, um foi no Couto, outro foi na Arena, e a final, o acesso na...
Terminou no Couto.
No Couto, né? Então foram três jogos, isso, com capacidades de 30 e tantos mil, né? Então,
a subiu, mobilização, né, de 2024, ela foi absurda, né?
Sim.
Ela foi absurda. E era sabido que seria muito difícil de você ter a mesma mobilização, porra, três anos você jogar duas vezes a segunda divisão, o torcedor também, mas ainda assim ela me surpreendeu, cara.
Muito. Juninho, assim, pra mim, é desse ano, ela é mais relevante do que do ano de 2024.
Esse ano eu não esperava.
Porque 24 Paraná faz uma campanha, aquela campanha do coração, né? Pô, é algo marcante ali, impactante, mexeu com o emocional do torcedor e falando: cara, beleza, né, no pensamento da torcida, estamos voltando para a segunda divisão, caímos lá atrás em 2012, é hora de recuperar esse clube. Agora a gente está falando de uma recorrência na segunda divisão. Eu acho incrível mesmo, cara. Eu não consigo normalizar o que o torcedor do Paraná está fazendo, porque ele sai muito machucado do rebaixamento do ano passado. É aquele rebaixamento que você fala: ah, cara, larguei, né, meu? Caiu de novo. Porque, exato, da mesma maneira que a torcida do Paraná não dá para normalizar o que ela está fazendo pelo bom sentido, não dá para normalizar também o Paraná cair, né, duas vezes em pouco tempo para a segunda divisão do Paraná. Isso não é normal. O que fizeram com o Paraná é algo inacreditável. Então, essa torcida, ela, cara, de fato, assim, ela merece muitos aplausos. E eu acho que no sábado não é só por esse time, por esses jogadores, claro, tem a relação com o Tcheco e tudo mais, mas a galera tá indo pelo clube, cara. Os caras estão indo pelo abraço do paranismo, assim. Eu acho isso sensacional. Estaremos lá, Portinho, se couber todo mundo na cabine.
Estarei lá, quero ir quero ir pra festa, quero ir pra meio da festa da galera.
Ali, cara. Tinha
cara,
ali,
fazer.
Tinha fanfest do Paraná, não sei se tá rolando. Tá rolando, cara, tem espetinho ali.
Vamos beber.
Um espetinho, comer também.
Quer fazer o abertura lá do pagode? Nós damos jeito.
Eu quero, pô.
Vamos?
Eu quero.
Alô, Marquinhos.
Rola um sambão, mano.
Vocês querem matar o Marcos Souza.
Tinha que colocar o Marquinhos no ar pra responder essas demandas técnicas, assim. E aí, Marquinhos, dá pra fazer lá?
Quero fazer a abertura da transmissão no meio da torcida já, pô.
O Elton tá aí, já veio ele trazendo um recado.
Fazer festa, pô. Trabalhar, Marquinhos. Pô, chega lá na cabine e coloca o equipamento na tomada e é isso? Pô,
e fica lá só incomodando aí.
Trabalhar, pai. Ó, tô de olho no chat aqui, a galera participando. O Leonardo falou que o setor visitante também já esgotou, Juninho. Então é capaz que compraram.
Tô te falando, não. A gente tenta aqui, né, dar uma alertada. Então, pô, mas...
Juízo,
era,
hein?
Era quase inevitável.
Você que vai infiltrado, juízo. O Adriano Cajuru, grande Serginho, lembra? Olha, eu tinha um torcedor do Curitiba antes, lembrando do Serginho jogador, agora torcedor do Paraná aqui, o Adriano. Lembrando do gol contra o Grêmio no Estádio Olímpico, jamais sairá das mentes paranistas.
Ah, esse gol também foi legal. Jogo putz, danado de difícil, dois expulsos com 14 minutos do primeiro tempo. E o gol foi sair lá aos 30 do segundo. Ele tava tudo morto, né? Não sei se você tá.
Com quem que aguentava mais?
Como é que nós fizemos aquilo, né? É que o Paraná tinha um time tão fechado aqui, naquela época, que dava para imaginar você enfrentar o Grêmio lá no Olímpico com dois a menos e segurar o jogo todo, né? E aí surgiu a possibilidade daquela jogada doida lá e saiu o gol, né? E pô, a maioria, né, lembra, né, quem assistiu na época, né? O bacana é que quando as pessoas falam comigo, falam assim: ó, pô, aquele gol eu tava vendo com o meu pai na casa do meu tio, tava num churrasco não sei aonde. As pessoas sabem aonde que estavam, né, naquele jogo, de tão marcante que foi o jogo, né? E foi um gol realmente bacana, né?
O Fernando fala da Arena com relação à troca do gramado, né? Que também impossibilita aí a realização do jogo lá. Já tá rolando?
Essa semana ainda não. Vai começar
dia 8, né?
É, exatamente. Segunda? Assim, se hipoteticamente falando, o Paraná...
Poderia ser lá.
Poderia ser lá.
Jonathan de Araucária fala aqui, ó, o sócio do Paraná tem direito a 7 ingressos, o que também pode explicar um pouco a velocidade, né, com que os ingressos pra final.
O check-in foi rápido. Sumiram.
É, não, quando abriu pros ingressos, já não tinha aquela capacidade, sim, toda, porque os sócios já conseguiu pegar vários, né, mas mesmo assim foi uma coisa assim, de flash.
O Maizena perguntou aqui por
que é aquele Maizena?
Segurança da Vila? Vila?
Grande Maizena. Se for, grande abraço pra ele, segurança também do um bar bem famoso aqui perto da rádio.
Ele tá perguntando do Couto.
Qual é?
Por que
é?
Que não vai ser no Couto? Você falou que não evoluiu, né?
É, não conseguiu não chegar num acordo ali, né? Principalmente pela operação do jogo, estádio e tal, então não deu boa.
E o Diego fala da Vila Olímpica. Por que não a Vila Olímpica não pode sediar o jogo? Daí seria menos ingresso ainda.
Menos. Né? Na Vila Olímpica hoje ela está liberada para 11.088 torcedores, né? A Vila Capanema são quase 15 mil torcedores. Então não faria nenhum sentido.
E o Pinheirão, hein, Juninho? Não dava para ser no Pinheirão?
Dava. Se a gente juntar aqui uma tropa e
cortar
lá carpinar.
Vamos lá. Cara, eu fui no Pinheirão, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, que apareceu uma floresta lá.
Maior
que eu, assim.
Até recentemente ainda estavam as balizas lá, né? E não dava mais para ver. O mato já tinha passado a altura da baliza. Doideira, 2 metros,
né? E o que sobrou com as cores do Paraná, né? Porque o Paraná, na reta final ali do Pinheirão,
administrou ainda.
É ele, né, que tem o acordo ali de gestão do estádio.
Mas é.
Recebeu o jogo da seleção.
A gente topar aí, pegar cada um uma roçadeira.
Carpir um lote.
Fazer lá o jogo.
Fazer lá o jogo. Voltava meus tempos de piá, né? No meu tempo de piá, a gente pegava o terreno baldio, ia lá, cada um uma enxadinha.
Mas
limpava, carpia, tudo,
o
cortava.
O duro do Pinheirão, nessa época do homem, é o frio que faz aquela desgraça. Meu Deus, como...
Nossa.
Um dos estádios mais gelados.
Eu já fui, cara, trabalhei como repórter.
Passei muito trabalhar frio, ali muito no inverno.
Cara, eu acho que era uma coisa... Um ET, não o nosso ET, né? Um ET em relação a... Eu gostava de jogar no Pinheirão e realmente era um frio desgraçado. Nossa. Teve um Atletiba lá que tava jogando. Eu tava pelo Curitiba e o Fião, né, era o zagueiro do Atlético. Cara, mas tava um frio, achei aquele vento garoando. Devia estar uns 5 graus, né? Daí uma hora o Fião falou assim: cara, eu tô morrendo de frio, o que que nós estamos fazendo aqui? Pô, que vontade, tá em casa embaixo da coberta tomando um chocolate quente. Não foi bem chocolate quente que ele falou,
nossa,
não,
cara.
Faz de conta que sim.
E, yeah, e quando acabava a jornada ainda era o tempo de microfone com um cabo, né?
Nossa,
cara, 100 metros de cabo pra você recolher, meu Deus, cara. Era
animado, era. Pô, animado. Super.
Nossa.
Daqui a pouco a gente fala mais do Paraná aqui no Esporte TMC. O Juninho volta com mais informações do Tricolor logo mais aqui no programa. Quer viver a faculdade de verdade? A Tuiuti tem mais de 40 cursos presenciais em Curitiba, com prática real, laboratórios, clínicas e conexão com o mercado desde o primeiro período. É em tuiuti.edu.br. Bora voltar a falar de Atlético aqui no Esporte TMC. A Monique Vilela vai falar um pouquinho sobre o planejamento do Furacão com relação às renovações de contrato, porque tem janela abrindo aí, a galera tá pedindo reforço, mas o clube também se preocupa com os caras que já estão aí, né, Monique?
Sim, Porto, até porque tem alguns jogadores que têm contrato apenas até o mês de dezembro de 2026, não são muitos, tá? Mas o Atlético, depois que fizer ali, de certa forma, essa força-tarefa para contratar agora, para o meio do ano, para a janela do meio do ano, aí sim a próxima etapa do Atlético é iniciar a questão das renovações de contrato no final do ano. E claro que a gente já se antecipando aqui, eu fui em busca da informação para poder tentar entender um pouco como é que está o planejamento do Atlético em cima disso. Primeiro de tudo, então vamos por partes, porque são alguns jogadores que têm contrato só até dezembro de 2026. Um deles, e que já iniciou conversas de processo de renovação de contrato, é o zagueiro Carlos Teran. Quando ele chegou no passado no Atlético, no mês de agosto, ele fechou um contrato até dezembro de 2026. Então, agora em julho, por exemplo, ele entra nos últimos 6 meses de contrato e poderia assinar com quem quisesse. E o Atlético já está conversando com o staff do jogador por uma renovação que ainda não definiu se 1 ou 2 anos, tá? Se até o final de 2027 ou até o final de 2028. Essa situação já está mais encaminhada, mais adiantada, e o Atlético deve definir nas próximas semanas. E as outras negociações, as outras renovações, ainda vai, não que vá demorar um pouquinho, mas a prioridade nesse momento é a questão de trazer jogador para depois pensar na renovação. Uma delas, e que deve acontecer ao natural, é a do goleiro Santos. O Santos, ele tem contrato, na verdade, ele pertence à equipe do Fortaleza ainda e está emprestado mais uma temporada com o Atlético. Ele tem vínculo até dezembro de 2026. A tendência é que renove esse contrato. Como é um jogador mais experiente, também, querendo ou não, já tem uma relação, um relacionamento de mais tempo com o Atlético, tá bem tranquila essa situação pro Atlético começar a mexer e a pensar em assinar contrato formalmente e tudo mais. Mas sim, o Atlético tem a ideia de renovar com o goleiro Santos, pelo menos por mais uma temporada lá para o final de 2027. Outros dois jogadores aí são situações bem peculiares, tá? O volante Jadson, ele assinou contrato até o final de 2026 com o Atlético e dependia muito do desempenho dele nessa temporada, porque foi uma aposta do técnico Odair Hellmann dentro aí do que tinha à disposição de valores no final do ano, de chegar, de contratar, de trazer peça para compor o elenco. E o Jadson até aqui correspondeu às expectativas. A ideia é também de renovação de contrato com o Jadson, mas isso ainda vai ser discutido. E outro jogador, que é uma situação bem mais pontual e bem mais peculiar, que eu acho que depende muito mais dele do que do Atlético, é do volante Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, ele está com 39 anos. Ele tá numa temporada que ele agora foi sentir uma lesão um pouquinho